A sociedade diz: o eu é o mais importante. A Bíblia diz: negue-se a si mesmo. O mundo incentiva: siga seus desejos. Jesus convida: siga-me. A cultura diz: pense igual, seja igual, conforme-se. O cristianismo diz: não se conforme com os pensamentos deste século. Contra a cultura, o evangelho clama pelo diferente.
Começando mais um Contra a Cultura, chegando aqui para você pela Rádio Novo Tempo. É uma alegria muito grande ter sua companhia aqui com a gente para estudar a Palavra de Deus. Estamos aí no início dessa nova temporada, dessa nova série, falando sobre o livro de Isaías. A gente já está no terceiro episódio, a gente vai ver hoje o contexto do capítulo 7 de Isaías. A gente já pegou uma abrangência ali do capítulo 1 até o capítulo 6, dividido em dois episódios, falando sobre esse ministério de Isaías, que seria um ministério um tanto quanto infrutífero. Né? Ele vai falar para quem não quer ouvir. E hoje a gente vai ver meio que um exemplo bem concreto de Isaías falando para as paredes, né? Ele fala e quem tá ouvindo finge que não escuta e vai fazer exatamente o contrário do que ele tá sugerindo. E esse é consistentemente o ministério dele até o final do livro, praticamente, né? Mas a gente viu também que Deus, ele tá no controle de tudo, conduzindo a história dentro do seu propósito de, né, como Paulo fala lá em Gálatas, trazer a plenitude dos tempos para cumprir a promessa que ele fez um dia lá em Gênesis 3,15, a promessa do descendente que viria para resolver o problema do pecado. E no meio de conflitos políticos, de Game of Thrones, e no meio de toda essa bagunça aqui de reinados antigos e de reis, e de derruba trono, invade terra, a gente tem uma promessa muito importante que está muito maior do que esses reinos terrestres e tudo mais. E é isso que a gente vai conversar um pouco aqui nesse episódio hoje. E para conversar com a gente, para ajudar a gente no aprendizado desse texto, duas pessoas estão aqui comigo. Alguém que você já conhece, quando a gente tem assunto importante aqui, ele aparece para ajudar, que é o Rony Tavares. Rony, mais uma vez, bem-vindo ao programa.
Obrigado aí, é sempre bom estar aqui com vocês.
E alguém estreando aqui com a gente, espero que seja uma estreia longeva, né? Que é o pastor Luciano Geraldo. Pastor Luciano, seja bem-vindo.
Valeu, Isaac, muito bom estar com você, com o Rony, pra gente conversar sobre a Bíblia, é isso mesmo. Espero que seja a primeira de outras vezes aí, hein, Isaac?
Legal. Você é pastor hoje na Nova Semente, é isso? Conta pra gente um pouquinho aí do seu ministério.
Isso aí. Nós somos em três pastores lá, o pastor Edson, que é o sênior, né, no nosso chefe, o pastor Felipe Carani e eu somos auxiliares. Bom, fui no início do ano passado pra lá. Estamos aí ansiosos pra saber como vai ser mais um ano na dinâmica da igreja e tudo mais. Espero que seja diferente do ano passado.
É, ano de 2020, te falar, viu? É um ano que a gente nem consegue considerar muito, porque foi uma loucura, né? Você não sabe quando começou, quando terminou, porque de fato foi uma bagunça, mas estamos aqui, graças a Deus, começando mais um ano. Espero que esse ano de fato seja um ano bastante abençoado aí pra gente colocar as coisas em dia. Então vamos dar sequência aqui no nosso estudo. Antes, eu quero convidar você mais uma vez para acessar youtube.com/cristãoscansados. Aí você pergunta, mas por que se eu já tô ouvindo o programa aqui na rádio? Porque, eu te digo, o programa aqui na rádio é compacto. A gente tem uma seleção da conversa, uma versão mais enxuta, mas lá no YouTube você confere essa conversa mais completa, com todos os comentários, todos os momentos, toda a discussão de uma forma muito mais ampliada, né? Isaías tem muita coisa interessante, não só para aquela época, mas especialmente quando a gente olha hoje para toda a situação que a gente vive, né? Para as desilusões políticas, para a confiança que nós temos insistentemente depositado em tantas coisas que, na verdade, vão acabar deixando a gente na mão, né? Esse convite de que Deus está o tempo todo no controle de todas as coisas é um convite que a gente precisa lembrar hoje. Então, a gente vai para o capítulo 7 de Isaías, tendo, na verdade, como pano de fundo aqui, o capítulo 16 do segundo livro dos reis, né? Como eu já expliquei no episódio passado, no livro dos reis e das crônicas, você tem a descrição mais histórica da seção monárquica da história de Israel, né? Desde o período lá unido até o período dividido, onde Israel e Judá se tornam dois reinos distintos. E aqui no capítulo 16 a gente vai ter justamente a história de Acaz. A gente já abordou no capítulo 1 a história do rei Uzias, né? Que é um rei que ele até é um rei piedoso, mas no final da sua vida ele acaba meio que subindo a cabeça dele, o poder, ele fica meio, né, entediado em só ser rei e ele quer ser sacerdote. E aí você finaliza o capítulo 6, que é o que a gente estudou na semana passada, com Deus sentado no trono dentro do templo. Então assim, vocês ficam aí disputando quem é rei e quem é sacerdote? Eu sou o rei e sou o sacerdote desse negócio todo e eu tô no controle. E agora ele chama Isaías e fala assim: Isaías, eu tenho um ministério pra você e apesar de ninguém escutar você, ninguém der bola pro que você vai falar, ainda assim eu preciso que você vá pra poder admoestar o povo, admoestar o rei e mostrar que eu ainda estou no controle e que existe esperança pra todos eles. Beleza? Então a gente vai ver agora no capítulo 7 o que que tá acontecendo. Então a gente chega aqui no verso 1 do capítulo 16, né, falando sobre o reinado de Judá. E aí eu gostaria, pastor Luciano, se você puder fazer um resumo pra gente, se quiser ler uma porção do texto, se quiser ler tudo, fica à vontade, mas dá pra gente um panorama do que tá acontecendo aqui pra esse momento que Isaías vai falar o que ele diz aqui no capítulo 7.
Diz assim aqui na minha versão: nos dias em que Acaz, filho de Jotão, filho de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para lutar contra ela, mas não conseguiram conquistá-la. Então, se a gente quiser um panorama até histórico maior, você já mencionou o livro de 2 Reis aí 16, né? Vai contar um pouquinho disso. Você tem, dentro desse aspecto geográfico, né, em que o reino de Israel, agora o reino do sul, mas especificamente aí, o reino de Judá está, ele é cercado por grandes impérios, né? Essa é uma terra que você tem, por um lado, o Egito, por exemplo, depois você tem a Mesopotâmia com seus grandes impérios também ao longo da história. E a Síria é um império que estava crescendo muito. No entanto, o capítulo 7 começa mostrando uma ameaça mais próxima de Israel, que é de uma coligação, vamos dizer assim, uma parceria política entre o rei, o reino da Síria, não é a Síria, né? É difícil, acho que no programa a gente vai se embananar todo aqui para falar.
Toda hora.
O pessoal que tá ouvindo aí já nos perdoe. Mas você tem a Síria, que tem como capital Damasco.
Síria com S.
Síria com S, isso mesmo. É. Fazendo parceria com Israel, que é o reino do norte, cuja capital era Samaria. E eles estão querendo conquistar Judá, Jerusalém, e eles são uma ameaça nesse momento para o rei Acaz, né? Nesse contexto de ameaça, Acaz, a gente vai ver aqui, ele fica no vale da decisão, né? Poxa, eu preciso fazer algo, preciso buscar ajuda, auxílio, mas a tentação dele é entre buscar o auxílio de Deus, que vai ser oferecido através de Isaías, ou ele buscar uma nova aliança política para combater essa coligação que está tentando derrubá-lo, né? Vindo aí dessa aliança entre Síria com S e Samaria ali, Israel do Norte, né? Acho que com esse panorama aí já dá pra gente se localizar um pouquinho melhor no que tá acontecendo aqui no capítulo 7.
A gente vê que esse período monárquico todo, né, da história de Israel é um período de muita guerra. Israel é um país que fica numa região bem complicada, né? Porque você tem ao sul o Egito, você tem toda a África, né, do sul. Aí você vai pro norte, pro lado oeste, você tem toda a saída do que seria a Europa hoje. E pro lado leste, você tem toda a Ásia. A região de Israel fica numa encruzilhada. Todas as nações importantes para ir de um lugar para outro passavam pela região de Israel. Então ele está sempre sofrendo uma ameaça bélica aí do norte, do sul, do leste, do oeste, de tudo quanto é lugar.
É que por um lado, Jerusalém, como capital ali, acaba se colocando num lugar muito privilegiado em termos de geopolítica, né? Você está nas principais rotas. Então no reinado de Davi e Salomão, o reino cresce absurdamente porque ele está muito bem localizado. E por estar muito bem localizado, ele se torna objeto de cobiça de tudo quanto é reino ao redor, né? Então ele acaba sendo o pedaço ali que todo mundo quer no jogo do War lá, ele é o espaço que todo mundo tira o cartãozinho pra conquistar, né? Então aí, como vocês colocaram, a gente tem agora como principais personagens a Síria, com S, a Assíria e Israel. Aí você pergunta assim: não, mas Israel não é a mesma família, os mesmos descendentes, o mesmo povo de Judá? Então, você tem o período do reino dividido, que é a guerra civil que acontece lá no período de Roboão, né? Filho de Salomão, onde acontece toda aquela briga lá por causa de imposto e o cara quer mostrar que veio e tal, eles se dividem e acaba ficando essa rixa, né? E é complicado porque esse espaço de Israel, que são as outras 10 tribos, tirando Judá e Benjamim, que ficam no sul, eles ficam sem o templo, então eles perdem um pouco a percepção ali de todo o ritual, né? De toda aquela questão da presença sacerdotal, das admoestações, do serviço do templo e tudo mais. Eles perdem um pouco mais do que Judá essas referências religiosas e o temor a Deus. Tanto é que você tem profetas o tempo todo aparecendo para exortá-los, para chamá-los, né? Os grandes eventos que você vai ler lá em Primeira Reis, segunda, Primeiro Reis, Segundo Reis, você vai ver o tempo todo esses profetas, a maioria deles tá falando com os caras, os reis lá do norte, né? Praticamente todos eles, eu acho, eu não consigo me recordar agora de algum rei do norte que fosse temente a Deus, né?
No norte é todo mundo errado mesmo.
Todo mundo ruim da cabeça, né?
Ali o negócio só degringola.
É. E a coisa chega a um nível tão absurdo que agora Israel se une ao inimigo, né? Se une à Síria para poder destruir os seus próprios irmãos, a sua própria família. Quer dizer, os caras já não têm nem a percepção de que Deus tem um plano para realizar através do povo de Israel. Né? Eles já abriram mão completamente dessa realização e agora eles só estão pensando em termos de estratégia militar, né?
É, e aí faz sentido você buscar essas alianças políticas, né? Porque é a única coisa que resta para você fazer. É, se você não tem mais o compromisso com Deus que prometeu a terra, que prometeu através da aliança que ia proteger o povo e etc., se eles andassem pelos caminhos da lei e tal, então agora eles têm que buscar uma segurança que caiba na mão deles, né? Nas estratégias deles, porque senão já era. Realmente. Nesse sentido é coerente, né? Porque eles abandonaram tudo, agora, bom, se tornam literalmente como as outras nações, né? Vivem não mais numa aliança especial com Israel, etc., mas já que eles quiseram, né, viver pelas próprias mãos, pelas próprias forças, agora eles devem buscar isso mesmo.
Aí no verso 1 aqui do capítulo 7 de Isaías, né, saindo agora de 2 Reis e indo para Isaías, ele vai dar esse resumo do que está acontecendo, dizendo, olha, nos dias em que Acaz, esse personagem aqui que a gente está falando, né, o rei de Judá, o rei do sul, filho de Jotão, filho de Uzias, o rei que a gente já viu lá no capítulo 1, era rei de Judá, Rezim era o rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, era o rei de Israel. Então a gente tem aqui o rei de Judá, o rei da Síria e o rei de Israel. Sobe Rezim, rei da Síria, e Peca, rei de Israel, eles se juntam para lutar contra Jerusalém e a sitiar e tal, mas eles não conseguem conquistá-la. Eles fazem um cerco ali, mas Judá consegue resistir e tal, e aí fica aquela situação. E agora, o que o rei de Judá vai fazer? Verso 2, quando informaram a casa de Davi que a Síria estava aliada com Efraim, essa ênfase eu tenho que fazer toda hora, né? Que a Síria estava aliada com Efraim, o coração de Acaz e o coração do seu povo ficou agitado, como se agitam as árvores do bosque com o vento. E aí o Senhor disse a Isaías, vá agora com seu filho Sear-Jazube, a gente já vai explorar este belo nome, encontra-te com ele, com Acaz, que está na outra extremidade do aqueduto do tanque superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Diga-lhe o seguinte, tenha cuidado e fique calmo. Não tenha medo nem fique desanimado por causa desses dois tocos de lenha fumegantes. Por causa do furor da ira de Rezim e da Síria, e do filho de Remalias. Porque a Síria, Efraim, e o filho de Remalias resolveram acabar com você, dizendo, vamos atacar e amedrontar o reino de Judá. Vamos conquistá-lo para nós e fazer reinar no meio dele o filho de Tabeel. Que aqui é o cara, o fantoche que eles queriam colocar para poder dominar o reino de Judá, né? Então, basicamente, a tarefa de Isaías é, ó, você vai procurar o rei que tá lá, mexendo com o aqueduto lá, verificando se Judá vai ter suprimento de água suficiente nesse cerco, né, essa coisa toda. Vai lá e acalma, porque os caras estão tremendo na vara, tremendo nas bases aqui, como bambu verde aqui, para descobrir o que tá acontecendo, né? Então você vai dar para eles uma mensagem, e essa mensagem tá no verso 7. Alguma coisa que a gente quer comentar aqui sobre esse contexto do... Principalmente o lance do nome do filho aqui, que eu acho que é importante a gente frisar aqui, porque acho que toda mensagem vai girar em torno do nome do filho de Isaías, né?
A gente tá falando da Síria com S, né? E de Israel do Norte fazendo essa aliança. Se a gente ver, não muitos anos antes, essa mesma Síria tava assolando o Reino do Norte, né? Vocês lembram lá na época de Elias, de Eliseu, que tinha até o acho que era Amã, né, o que se banha lá no Rio Jordão. Namã, exato. É, Amã é o de Esther. A gente tem, assim, a ideia aqui que o texto está passando é de uma decadência moral. O Reino do Norte, ele está se voltando contra seu próprio irmão e está se aliando com um povo pagão que há pouco tempo atrás estava assolando ele mesmo, né? Então, esse é o cenário que está sendo criado aqui, né? Toda uma decadência moral, e a gente vai ver não só do Reino do Norte, mas também do Reino do Sul.
Acontece, demora um pouco mais para chegar nessa depravação total, vamos dizer assim, né, Rony? Até mesmo o exílio, né, que era essa consequência máxima da quebra da aliança, do afastamento total, acontece primeiro para o Reino do Norte, né? Não é à toa, é por causa desse contexto mesmo. Eu destacaria aqui, Isaac, desses versos que a gente leu, esse aspecto curioso, né, de Deus tem uma mensagem para o rei Acaz, que está lá no aqueduto, né? Possivelmente, já que ele estava com medo, ele já estava tentando ajustar uma ideia ali para que não, no cerco, no próximo cerco, né, que poderia ocorrer, a cidade fosse abastecida com água e tal. Então, de novo, né, a gente vê aqui o rei confiando na sua estratégia. E aí, então, vem o profeta, mas só que a ordem dele não é só ir e falar, ele tem que levar o filho. Porque o filho em si, ele é uma mensagem. E o nome dele, né, em algumas versões está um resto volverá, ou Shear Yashuv, né? E tem um simbolismo muito interessante esse nome aqui, né? Um significado muito interessante. Porque, basicamente, ele pode trazer duas mensagens. Ou de que, realmente, um restante voltaria do exílio, não tem mais chance. O rei, por conta do seu afastamento, né? Lá no capítulo 16 de 2 Reis, fala que ele ofereceu o filho em sacrifício aos deuses, né? E tal. Então, o cara que começou mal. Se Uzias tinha começado bem e depois elevou o coração, e aí ele quis ser mais do que ele realmente era, Acaz começa super mal, né? E basicamente o que a gente sabe sobre ele é que ele continua indo de mal a pior. Então, poderia ser a primeira possibilidade de que não tem mais o que fazer, o povo vai para o exílio, mas um resto iria voltar do exílio. Agora, outra possibilidade tem a ver com essa segunda palavra, né? Que é do verbo shuv, que é voltar ou arrepender-se, né? Que tem todo um significado relacionado à aliança, que é o seguinte: olha, por mais que vocês estejam andando por maus caminhos, a partir do momento que vocês voltarem para mim, shuv, se arrependerem, então eu vou evitar de trazer o mal que eu prometi que traria. Então a gente tem essas duas possibilidades aí ligadas a essa palavra. Mas de qualquer forma, o rei, ele é confrontado com a mensagem do profeta, que é a seguinte: olha, você precisa decidir. Você está aí no aqueduto tentando bolar uma estratégia para tentar resistir, etc, etc. Mas a mensagem do profeta é: olha, esse aí é um toco de lenha fumegante. Essas pessoas que você está com medo, né, que é tanto o rei da Síria com S, quanto o representante de Samaria, eles são só tocos de lenha fumegante. Então é legal isso porque, basicamente, você olha para um fogo muito grande, uma grande fogueira, você é intimidado, você sente medo. Mas só quando você tira dois gravetos, esses gravetos eles logo se consomem e pronto, passou. A ameaça deles é passageira, né? E eu acredito que a mensagem do profeta é isso: olha, preste atenção naquilo que é o mais importante. Você está tendo medo ou você está temendo o rei errado ou a ameaça errada. Volte-se para mim, aí você vai permanecer. Eu acho que até é algo que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente.
Agora, você estava falando aí desse lance de Isaías levar o filho, né, a ordem de Deus. Isso não vai acontecer só aqui, porque a conversa que a gente vai ver em seguida vai envolver também o nascimento de um filho. No capítulo 8 vai ter o segundo filho de Isaías. E tudo girando aqui em torno de filho, filho, filho. Parece que dentro dessa etapa aqui do ministério de Isaías, você trabalha muito com essa ideia de filhos, né? O que é irônico da parte de Deus, não sei nem se é uma provocação da parte de Deus, porque ele tá falando com um rei que justamente ofereceu seus filhos a divindades pagãs, né? Então assim, você abriu mão de um presente que eu te dei, que foi seus filhos, sua descendência, sua semente, pra ir atrás de outros deuses. Agora, todas as mensagens que eu tô te mandando agora vai ser por meio de filhos. Eu não sei que tipo de impacto isso causava na cabeça de Acaz, mas eu acho que tem uma significação muito, muito própria aí, né?
Sim, é interessante ver que como funciona a ideia de profeta, né, nesse período. Que a literatura, toda a literatura profética, a ideia do profeta não é só um cara que vem e fala uma mensagem, ele não é só um carteiro que vem entregar uma carta. A mensagem tem a ver com ele se torna a mensagem também. A ideia é que o profeta acaba se envolvendo da forma mais pessoal possível com a mensagem. Então a gente vê Isaías, os filhos dele, a família dele, vira essa mensagem. Os filhos dele, os nomes dele são a mensagem de Isaías. E a gente vai lembrar de outros exemplos, né? Oséias é o exemplo clássico e tal, a esposa dele e tal. Mas se a gente vê o próprio Jeremias, ele não está falando de uma situação que não tem a ver com ele. Tá tudo, ele está sempre inserido pessoalmente. Então isso é um elemento interessante. O profeta, ele não vem só falar uma mensagem. O profeta, ele mesmo é a mensagem ao mesmo tempo, né? O pessoal diz que ele é a boca, né? Porque ele está envolvido com a coisa. Ele não está distante da mensagem que ele está vindo trazer.
Isso tem a ver também com aquelas manifestações simbólicas que os profetas fazem, né? De colocar aqueles canzis, né? Por exemplo, Jeremias, né? Ele está trazendo uma mensagem do exílio, ele literalmente, é como se fosse um teatro de rua, né? Ele coloca um negócio sobre os seus ombros e fala: olha, é exatamente isso aqui que vai acontecer com vocês se vocês não se arrependerem. Tem vários outros exemplos, né? Mas isso que o Rony falou é bem importante. Às vezes a gente pensa no profeta como um megafone, né? É alguém só que ecoa de maneira audível qual é a vontade de Deus. Mas não, ele vive isso. no contexto da sua vida. E isso não é só falar, mas tem toda uma dinâmica maior, né?
É isso que a gente tá falando de um profeta que, assim, você pode dizer que o ministério do cara foi muito, assim, frustrante no sentido de, né, de os caras não estarem ouvindo Isaías em momento algum, os caras escutam, mas não ouvem, né, não dão ouvidos, e ainda assim ele vai, né, a todo instante, as últimas consequências, seguindo a vontade de Deus à risca aqui, pra poder, de fato, levar a esperança até o segundo final, assim, pro povo. E, infelizmente, assim, os caras não dão ouvidos, como a gente vai perceber agora, né? E aí, do verso 7 ao verso 9, você vai ter essa descrição, né, o próprio Deus falando por meio de Isaías, de que não tem chance dos caras, né, a Síria e Israel, não tem chance dos caras prevalecerem. Ele fala que vai acabar com os dois vão chegar ao fim, né? Como já teve essa ilustração aí, né, do tição tirado do fogo, como dizem algumas versões, né? Esses gravetinhos, eles vão apagar em algum momento e não vai sobrar nada. Vocês estão preocupados com que, olha, se você não crê que vai ser destruído, né? Se você crê em mim e tal, vocês não vão perecer, né? Mas o contrário também é verdade, né? Se vocês tentarem fazer qualquer tipo de outra aliança, ou se vocês não confiarem em mim, confiarem no próprio homem como solução para os seus problemas, a coisa não vai dar certo. E aí tem uma das passagens mais incríveis aqui do livro de Isaías, que é o trecho aqui do verso 10 em diante, que é a grande promessa, que vai ter um grande desdobramento lá para o Evangelho, e aí a gente vai entender um pouco do que isso está dizendo aqui nesse contexto imediato, que é o seguinte, verso 10. O Senhor continua a falar com Acaz dizendo, peça ao Senhor o seu Deus, ênfase aqui em seu Deus, peça ao Senhor o seu Deus um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. Acaz, porém, disse, não pedirei nem tentarei o Senhor. Roney, me impressiona a piedade do rei Acaz, né? O cara tá seguindo quase um mandamento bíblico, né? Igual Jesus falou assim, que a gente não pode pôr à prova o Senhor nosso Deus, né? Acaz, como uma pessoa piedosa e conhecedora da Escritura, ele não quis tentar a Deus, né? Isso mostra a piedade e a devoção que Acaz tinha para com Deus, né? Ou não.
Vai ficar mais pro ou não. Porque a gente vê o próprio Deus aqui, porque isso tem a ver também com a dinâmica da profecia, quando Deus, ele inicia essa conversa, olha, ele instiga o diálogo, porque ele já tem uma resposta para o que vai ser feito, né? Então ele fala, olha, vem aqui, eu quero que você peça para mim um sinal, porque eu tenho um sinal pronto para te dar, é o que está subentendido. Ele fala, não, eu jamais faria isso, eu não quero tentar Deus. Então isso mostra mais um distanciamento de Acaz do que realmente uma aproximação. Inclusive na ênfase que você deu aí, né, Isaac, né? Eu sou o teu Deus, né? Eu sou o seu Senhor e tal. E ele responde, não, o Senhor, de forma mais afastada, ele fala, eu não vou... pedir, eu não vou tentar ao Senhor. Eu imagino que a Acaz talvez estivesse até meio com medo do que é que Deus está querendo, o que Deus vai fazer quando ele se meter no meio da nossa história aqui, né? É melhor ele não se intrometer aqui no nosso assunto, porque a gente já está resolvendo. Então eu prefiro não pedir nada para Deus, não.
Isso me recorda, por exemplo, o caso de Pedro, né? Quando Pedro está lá diante do lençol, com os animais puros, impuros, tudo misturado lá, né? E aí Deus pega e fala assim, mata e come. E aí a resposta de Pedro é, não, Senhor. Aí você fica pensando assim, né? Peraí, se ele é Senhor, você não fala não. Você não diz não pro seu Senhor. Ou ele é Senhor... ou ele não é, né? A pessoa fala assim, não, Senhor. Aqui parece que acontece a mesma coisa, né? Não, eu não vou tentar, Senhor Deus, mas ele mandou você fazer isso. Ele ordenou que você... Aí você tá falando assim, não, Senhor, não vou fazer o que o Senhor tá pedindo, não. Já que o Senhor é meu Senhor, não vou te obedecer, não. Eu falo assim, poxa, mas eu sou seu Senhor ou não sou? Isso só vai ilustrar de fato o que tá se passando no coração de Acaz, que são as escolhas que ele vai tomar daqui em diante, né?
E tem uma coisa bem interessante aí, Isaac, do jeito que o texto se desenrola e como Deus conduz essa profecia, esse oráculo profético. Né? Porque a ideia que o texto está dizendo é, Acaz, eu tô te convidando a participar dos meus planos. Acaz fala, não, de jeito nenhum, não vou fazer isso. Deus, tá bom, mesmo assim eu vou dar um sinal. Eu falei para você pedir um sinal, você não vai fazer, mas mesmo assim eu vou dar um sinal. Quer dizer, Deus está falando, você quer fazer parte disso aqui? Acaz fala, não quero, não vou me intrometer nisso. Deus fala, tá, tudo bem, vai funcionar do mesmo jeito, Acaz, não vai depender de você.
E isso me lembra, Rony, essa resposta dele aí de aparente piedade, né? Como vocês já mostraram que não é. Me lembra o profeta Jonas, né? Lá no capítulo 1, a primeira fala de Jonas, depois de fugir de Deus, né? Dormir, tentar fugir de Deus, dormir no porão do barco, lá então, enquanto o mundo está literalmente acabando, né? E aí quando as pessoas vêm questionar a Jonas, né? De onde ele veio, qual povo ele era, qual era o Deus que ele servia, ele fala, primeira fala dele no livro, sou hebreu e temo o Senhor que fez o céu e a terra. Que parece ser uma excelente declaração de fé, mas ele tá fugindo desse deus. E ele não tá dando a mínima pros caras que estão no barco. Então, o contexto, ele é muito importante pra gente sacar as ironias do que tá acontecendo, né? Essa aparente piedade do rei é só uma aparente piedade. Ele realmente não tá se importando e não quer que Deus execute seus planos na vida de Acaz, ou melhor, Acaz não quer ser parte daquilo que Deus vai fazer, né?
É, o Jesus, no seu ministério, ele vai ensinar depois, né? Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, né? Então, olhando para o nosso contexto hoje, muitas vezes a nossa vida acaba sendo um pouco assim, né? A gente professa uma coisa e a gente vive outra. Deus fala para Moisés lá em Deuteronômio, né? Olha, Moisés, né? O povo fica aí, não, o que o Senhor falou faremos, o que o Senhor falou faremos, o que o Senhor falou faremos. E aí Deus fala assim, olha, em tudo isso o povo respondeu de forma certa. Quem dera tivesse um coração alinhado com a boca, né? E muitas vezes acaba sendo assim com a gente, né? O nosso coração tá desalinhado com a boca, porque a gente confessa uma coisa, a gente professa uma fé, uma realidade, mas o jeito que a gente acaba vivendo, as nossas escolhas, as prioridades que a gente coloca na nossa vida, as grandes referências que a gente coloca, acabam sendo em substituição a Deus, e a gente mostra de fato onde tá a nossa devoção, né? Acaz, em momento algum, vai fazer a vontade de Deus aqui. Ele tá o tempo todo mirando a sua estratégia, o que ele pensa. E aí entra até um conceito interessante, que acho que o pastor Luciano tinha começado a falar, né? Se você aceita Deus como Senhor, ele vai começar a mexer nas coisas. E aí você perde o controle. Você abre mão do controle. E aí tudo aquilo que você bolou como estratégia, que você confia, vai por água abaixo, e você quer ter esse senso de controle, porque estando no controle, pelo menos você tem a sensação de que você tá, né, resolvendo as coisas, aí você coloca na mão de Deus, Deus fala assim, não, pode deixar que eu vou resolver. Então assim, poxa, mas aí ele vai fazer coisas que eu não tô preparado pra abrir mão, e tudo mais, né, e aí tanto é, que aí Isaías vai justamente, né, falar, olha, escute casa de Davi, será que não basta para vocês abusarem da paciência dos homens? Vocês querem abusar também da paciência do meu Deus. E agora a ênfase aqui mudou. Antes ele fala, o Senhor, o seu Deus, né, quer que você peça um teste. E aqui ele fala, o Senhor, meu Deus, está com a paciência esgotada. Né? Vocês estão abusando. Ou seja, já ficou claro para todo mundo aqui, casa de Israel, que vocês não têm mais Deus como Senhor. Deus não é mais o Deus de vocês, por causa de vocês, não por causa deles. Né? E aí vem a grande mensagem que Deus tem para o rei Acaz, né? O Rony comentou pra gente, né? Olha, você não vai pedir um sinal, não? Mas eu ainda vou agir, porque eu sou Deus e eu não preciso da autorização de vocês. Eu tava oferecendo para vocês a chance de embarcarem nessa aventura juntos, né? Mas já que vocês não querem, eu vou dar o sinal de qualquer forma. Verso 14. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emmanuel. Muito bem, a gente chega ao fim desse programa. Mais uma vez eu quero te convidar, vá lá em youtube.com/cristãoscansados para acompanhar a versão estendida da nossa conversa, porque aqui você só pega aí os melhores momentos, tá bom? Na semana que vem a gente vai ver os desdobramentos iniciais aí de toda essa situação. A gente vai estudar o capítulo 8 de Isaías na sequência. E você é nosso convidado mais uma vez para estar com a gente estudando a Palavra de Deus. Amigos, obrigado pela participação de vocês. A gente se vê na semana que vem. Um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.
Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.